Começando o GrotaCast, episódio 24. O episódio de hoje é sobre sertanejo. Sertanejo universitário de raiz, o country, o subgênero do gênero sertanejo, a bandinha, o gauchesco, o que seja, a moda de viola, é tudo quanto é tipo de sertanejo aí. Também comentaremos os tipos de pessoas que curtem esse gênero musical. As pessoas que seguem o modismo induzido pela mídia, pela nara emissora de que tem o maior poder, que tem mais poder no país, eles empurram tudo a goela abaixo pra ti, entendeu? Aí vai de tu, se tu vai querer consumir ou não. É isso daí, o episódio de hoje é sobre isso, sobre sertanejo, sobre esse estilo maravilhoso aí, que de certa maneira ostenta mais do que o funk.
Puxa!
Vamos para a leitura de recados, comentários, o que seja aí do blog. E eu sou o Jonas e vamos lá. Muito bem, vamos para a leitura de recados, comentários e posts do blog guridagrota.blogspot.com.br. Acessa lá que é bem bacana. Primeiro post é sobre cumprimento. O ato de cumprimentar, a ser simpático e sociável são características de pessoas agradáveis. Mas o que você faz quando cumprimenta algum conhecido e esse alguém não retorna essa gentileza? No meu caso eu fico meio puto, não gosto. Porque direcionei a palavra pessoa mostrando um pouco de educação a essa pessoa e ela cagou pra mim. Realmente não gosto, inclusive a pessoa entra na minha lista de seres não cumprimentáveis. Ou seja, cumprimentei e fiquei no vácuo, nunca mais perco meu tempo cumprimentando. As pessoas são feitas de princípios. Há também uma certa obrigação em cumprimentar. Se cumprimentou uma vez, vira uma obrigação. Se você não cumprimenta mais, te dizem, o que aconteceu, tá brabo? O cumprimento é uma ação muito bacana, mas também não adianta nada cumprimentar com cara de cu. Apesar de algumas pessoas terem nascido assim, antes não cumprimentar do que cumprimentarem sem vontade, como por obrigação. Segundo post é, como nos velhos tempos, videogame. O videogame, uma das melhores coisas que já inventaram. Me lembro quando eu era adolescente e não tinha nada mais pra fazer a não ser estudar. Ficava horas e horas na frente do PC jogando FIFA, PES, Call of Duty, GTA, Doom, Far Cry e outras coisas. Era legal apesar de não me alimentar direito, de não dormir direito e de não me socializar com ninguém. Foi uma época bacana, mas os tempos mudam e agora, trabalhando como um cidadão de bem que contribui para o PIB do país e estudando como nunca, tive um final de semana como nos velhos tempos. Fiquei nada mais nada menos do que 2 dias jogando como se não houvesse amanhã, furei academia, furei revisão do conteúdo da facul, furei socialização com a família, furei horas de descanso. Ficando assim mais cansado e com menos paciência para a semana seguinte. Enquanto se está jogando é divertido, mas aí passa o tempo e você vê que não fez nada de útil. Ficou horas e horas ali com o controle na mão fazendo uma coisa que não vai mudar nada na vida.
Oh, fuck. I can't believe you've done this.
Realmente a sensação foi legal, mas pretendo não repetir apesar de ter tido uma recaída depois de muitos anos e perder diariamente algumas horas na frente do play fazendo nada. Terceiro post é sobre o GrotaCast, episódio 22, entrevista com João Gordo. Foi uma entrevista aí que foi feita com João Gordo ou não. Vamos ler aqui alguns dos comentários. Léo Feitosa disse: excelente podcast, cara. Ficou muito bom a partir dos 39.33. Foi foda. Olha, cara, eu tenho uma coisa pra te responder. Eu já escutei o podcast que tu faz lá e é um c. Então não vem querer encher o meu saco aqui. Eu vou mandar tu lá pra casa do c.
Hoje vou te ensinar xingamentos. Presta bem atenção que a tia só vai falar uma vez. Sua bunda é tão gorda que quando você vai ao cinema senta perto de todo mundo. Vai escovar os dentes com um peru. Coloca uma catraca no seu cu, que você vai ficar rico. Eu quero que você se foda, seu filho de uma p***. Sua galinha de macumba. Puta que pariola, mas que você tola. Vai tomar na circunferência de sua cavidade anal. Você deve cagar pelo rosto com essa cara de bunda. Você pode fazer um favor para mim? Vai ali tomar no olho do seu cu. Obrigada.
O anônimo disse: irado, gostei da referência ao Faustão e a Gabi no começo da entrevista. Valeu, cara. Continue acessando aí, baixando e ouvindo. E comentando. Comentários inteligentes. E se fizer um comentário idiota, vai ser xingado, porque... porque... existem pessoas violentas. Anônimo, outro anônimo ali, ele disse: você falou com o gordo mesmo ou foi só edição? Bem, cara, é... e eu respondi ali, um pouco dos dois. Sabe por quê? Eu vou te responder, cara, anônimo. Porque a vida é uma mentira, cara.
O que disse?
Quarto post é sobre Damião, o sertanejo beatbox. É... esse post aqui é incrível, cara. Tem que ver. Tá aí. O Ed Mota fazendo escola. Um músico que faz vários sons com a boca influenciou nada mais nada menos do que Damião. Não o jogador de futebol que saiu do Internacional e foi pro Santos e que tinha esperança de jogar a Copa do Mundo e não jogou a Copa do Mundo porque o Fred foi lá e meteu o gol pra caramba e depois chegou na Copa do Mundo e foi apelidado de Coen e não fez mais nada. É, então, esse aqui é outro Damião. É um sertanejo, eu diria, que se tu escutar aí o resto do episódio, tu vai ver qual é o tipo... a categoria que o Damião se encaixa. Vocês vão ver só pela carinha dele aqui no, na imagem, vocês vão decifrar qual é a categoria que ele se encaixa. É o Damião cantando sertanejo de raiz. Anima qualquer churrasco, como podemos ver no vídeo abaixo.
Não fode, porra.
Pra que instrumentos? Pra que perder tempo afinando? Mesa de som é o caramba. Vai a capela mesmo, mostrando todo o seu talento, Damião, sertanejo beatbox.
Bom dia, não tem embora quem só vem da mão sozinho. Bom dia, quem nasceu pico, bom dia, muito sozinho. Bom dia, consciência um pouco, bom dia, quem em cima ela. Na minha palmeira, casa, uma mulher e o meu filhinho. Tem franguinho na panela. Um dia comei a comida, era um pedaço de tardela. A minha jama de ovo é da jamenha amarela. Mandei dobrado, que desce seco na goela. Pra mim que na minha casa tá a mulher e o meu filhinho. Tem franguinho na panela. Quá, 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 quá. Ela não vai te esquecer. Um dia ama essa mãe que ama. Um dia quer saber melhor. Um dia passa pra ver quem te chama. Um dia não vai te esquecer. Um dia ela for embora, um dia ela foi feliz, quá, opa, um dia a saudade chora, ela tempo da saudade, amor.
Quero saber se você gosta de música sertaneja.
Eu amo, de paixão.
Eu sou bem eclético em questão de música. Música sertaneja, música raiz, principalmente música raiz, né? Mas...
ah, e sertanejo de hoje em dia eu acho que tá um pouco fraquinho, na minha opinião, né? Acho que moda de viola é mais a minha cara.
Depois que lançaram essa moda do universitário aí, nossa, é tudo.
Você, assim como eu, deve ter visto que a música de certa forma evoluiu. Sim, de certa maneira, ao invés de evoluir para o bem, para as coisas boas, evoluiu para as coisas merdas. Um exemplo disso é a música. O sertanejo, por exemplo, antigamente os artistas, os cantores, tratavam de sentimentos que envolviam a relação com a mulher, mais profundamente sobre traição, sobre a guampa ou o chifre. Hoje em dia é diferente o que esse tipo de música trata e traz como mensagem. É a ostentação, o egocentrismo e a vingança. Antes se tratavam nessas canções o amor, que é o mais importante e fundamental sentimento para que uma relação sobreviva, apesar das traições. Um grupo musical do gênero sertanejo, ou uma dupla, é formada normalmente por uma dupla de cornos que se posiciona na frente de uma banda de desconhecidos que não aparecerão na TV durante a execução dos playbacks. também pode ser composto por dois playboys que chamamos de agroboys. O que são agroboys? Agroboys são pessoas que fazem atividades agrícolas e têm status de playboys. Ou seja, eles têm dinheiro, só que em vez de gastar com carro, eles gastam com trator e enxada para capinar. Agricultores e donos de dezenas de cabeças de gado e plantadores de soja no interior do estado de Goiás ou do Mato Grosso do Sul são chamados colonos ou groteiros, que formam essas duplas. E por uma banda de apoio que não levará crédito nenhum simplesmente porque não participam das composições e pode ser trocada a qualquer instante. Antigamente, uma dupla sertaneja atingia o seu auge quando um dos integrantes deixava de existir, ou seja, quando morria. Hoje em dia, os caras se cuidam mais e isso acontece com menos frequência. Antigamente, o estilo dos cantores sertanejos era composto por um corte de cabelo escroto, que fazia muito sucesso na época denominada de mullet, que consiste em um cabelo cortado parcialmente com um rabinho de cavalo, mais conhecido como colinha. Hoje em dia, o estilo dos cantores sertanejos é composto por um cabelo com o máximo de gel possível, músculos e músicas que retratam sentimentos que maltratam a alma e envenenam, que é o que a vingança, como diria o mestre Seu Madruga. Antigamente, o Zezé de Camargo e o Luciano cantavam É o Amor, que mexiam com a cabeça deles e o deixavam assim, blá blá blá, aquela historinha toda. Hoje em dia, os caras cantam que quando andavam de CG, a mulher nem olhava pra eles, tentava impressionar a mulher e ela nem dava bola. Aí, por coincidência do destino, o cara herdou uma grana violenta do seu pai e do seu avô, que é alguém muito velho, porque ele diz isso na música, saiu da fossa, resolveu os problemas e agora anda de Camaro amarelo pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo, no mínimo com um som bem alto tocando outro sertanejo escroto.
E aí, galera, nós somos os Murcilhoides. Vai lá, Zezinho do Capeta, toca o tambor aí. Diretamente do blog Guri da Grota, lançando merdas na internet pra qualquer trouxa. Vamos lá, colocada, vamos lá, todo mundo dançando aí. Toca uma refletidão, a roda toda hora, porque os vídeos são difíceis. A luz tá muito clara, eu não tô enxergando, eu tô na estrada, o meio tá funcionando. Eu tô mais ou menos, meus braços tão doendo também, já tive uma dor nozinho. Já tive anemia, hoje eu tô curado, só tem mais uma coisa pro meu saco tá assado. Olha, mas de perto meu nariz tá escorrendo, e aquela diarreia tô esquecendo. Cagão, bota, nunca tô melhor, tô cagando e tô morrendo pelo fiofó. Bosta, tá na hora de cagar, tô sem papo pra limpar essa pó. Bosta. Nunca tô melhor, tô cagando e tô morrendo pelo fio. Bosta, tá na hora de cagar, tô sem fado pra limpar essa bosta. Vai lá, tio da noiva. Tô tomando spray, tô rosa toda hora, porque eu tenho só de PC. A luz tá muito clara, eu não tô enxergando. Eu tô na estrada, o freio tá funcionando. Eu tô mais ou menos, meu braço tão doendo. Também já tive uma dor no zin, já tive anemia. Hoje eu tô curado, só tem mais uma coisa. O meu saco tá assado, olha, mas de perto meu nariz tá escorrendo, e aquela diarreia tô esquecendo. Cagão, bosta. Eu nunca tô melhor, tô cagando e tô morrendo pelo fio. Bosta, tá na hora de cagar. Tô sem conta pra limpar essa dó. Bosta, nunca tô melhor, tô cagando e tô morrendo pelo fio. Bosta. Tá na hora de cagar, não tem quanto pra limpar essa dó. Bosta. Eu nunca tô melhor. Tô cavalando e tô morrendo pelo fofão. Ai. Não, aperta minha barriga não, gatinha. Senão eu vou cagar. Tô brincando. Senão eu vou cagar mesmo. Tem banheiro aí, cara, não. Bosta. Eu nunca tô melhor, tô cagando e tô morrendo pelo fio. Bosta. Tá na hora de cagar, tô sem quanto pra limpar essa dó.
É o amor do Zezé de Camargo? Ah, é só a musiquinha que mexeu no passado.
Não vou negar, sem você tudo é saudade.
Essa música deixa bem claro o tipo de mulher que vai no show. É a mulher interesseira, olha bem. Porque a mulher não dava bola pro cara antes, quando ele tinha uma CG 125 ou 150 cilindrada, e depois que ele comprou um Camaro amarelo, que por sinal é uma cor horrível para um carro, ela passou a dar bola para ele. Pensa bem, as mulheres que vão nesses shows normalmente são bonitas, eu diria até mesmo gostosa pra caralho. Isso é uma baita qualidade, tendo em vista o gênero funk, que abordaremos em outro episódio, que é composto normalmente por mulheres desinformadas e com probabilidade muito grande de engravidar e terem filhos muito cedo. Enquanto a mulher que gosta de funk vai ao show, seja lá o nome que dão pra aquela bosta, o baile, sei lá, pra se esfregar, conhecer pessoas feias e pegar alguma doença venérea, o baile show de sertanejo normalmente vai sujar roupa. Sim, porque normalmente os grandes shows acontecem em grandes feiras agropecuárias, que tem muito barro e poças de mijo. A mulher que vai no show de sertanejo, ela vai com uma intenção, que é traçar o coração de algum simpatizante do gênero de sexo masculino. Por que isso? Porque ela sabe que é ali que tá o dinheiro. Que quem normalmente vai nesse show sertanejo hoje em dia é o universitário que estuda para ter uma vida melhor, ou então agricultor, ou plantador de hectares e hectares, ou criador de algum animal que será sacrificado para o nosso consumo. Ela sabe que se engravidar ganhará na loteria, depois ganhará pensão, abandonará o emprego, retirará o Camaro amarelo do otário e curtirá a vida como se não houvesse amanhã. Assim seguirá sua vida aplicando esse golpe até ficar milionária e não existirem mais pessoas que idolatrem esse gênero musical. Existem alguns subgêneros dentro do gênero musical sertanejo. São eles: sertanejo de raiz, que é o primeiro tipo de sertanejo que existiu, eu acho. Também tem o sertanejo caipira, que é composto por uma dupla de capiais com pouco conhecimento, desdentados e moradores de residência sem saneamento básico. Uma vez, quando eu era criança, tá passando da infância para adolescência, eu já contei essa história aqui em algum dos episódios anteriores. Nós fomos para uma propriedade no interior, mas bota interior nisso. Era aquele lugar assim de difícil acesso, que era difícil até de manobrar o carro. Era uma montanha, um negócio assim, os negros plantavam fumo. Era um negócio muito escroto, porque era quase na vertical o negócio. Não era plano, assim. Era meio que na vertical. Tipo, tu tinha que escalar pra colher, pra plantar, pra adubar o negócio. Era bem complicado. E lá não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha luz, não tinha porra nenhuma. Ou seja, nós tínhamos que cagar no mato. Fazer as nossas necessidades, defecar, urinar no mato. Eu me lembro que um dia eu fui cagar no mato. E a merda ficou de pé. Ficou um negócio interessante. Se tivesse Instagram na época, eu tinha tirado uma foto pra postar na internet. Interessante também é que lá, a mesma bandeja que a gente, que eles no caso, usavam pra fazer o pão, pra amassar o pão ali, a massa do pão, eles usavam pra lavar os pés de noite. Era um negócio inacreditável. Foi muito interessante essa experiência. Eu me lembro também de uma vez que eu tava na... Nós estava assim, conversando e tal, e a gente estava sentado em cima de uma pedra. E nessa pedra estava eu, acho que a minha irmã e sei lá quem mais. Nós estávamos em cima de uma pedra grande assim, alta assim, eu diria, sei lá, 1,5 metros de altura. Era uma pedra bem grande. Estava no pátio assim, na propriedade. E essa guria, filha do dono lá da propriedade que nós estávamos visitando, ela começou a me encher o saco, querendo que eu desse meu lugar pra ela. Eu já tava puto, que nós tava lá uma semana, e eu tinha que cagar no mato. Às vezes tu ficava 2, 3 dias sem cagar, o que tu não era acostumado a cagar no mato. E ficava com a bosta presa, comendo aquele pão que tinha aquelas... bactérias ali, aquelas frieiras, sei lá, que doença eles tinham. Capaz, tô brincando. Mas daí a guria começou a me encher o saco. E eu me lembro que ela subiu na pé. This is my territory, bitch. Aí eu empurrei a guria, mas não fui por querer.
Não fode, porra.
E ela caiu de cara na merda. Tinha uma merda gigante assim que um cavalo ou uma vaca tinha deixado ali. Porque era comum tu pisar na merda, né? Que eles criavam os bichos soltos, não tinham mangueira assim pra prender os bichos, não faziam cercado. Então os bichos cagavam em tudo quanto era lugar. Tinha um bode do capeta lá também que nós tínhamos que fugir, tinha que ficar em cima de uma carroça, passava a tarde inteira em cima da porra da carroça, porque a merda do bode não deixava a gente brincar no pátio lá. Imagina tu ter que cagar com a porra do bode solto no pátio. É complicado, né? Não é fácil. Eles, tipo assim, eles não cagavam e faziam tipo a fossa. E depois tampavam, sei lá. eles cagavam no mato e foda-se, ficava ali, ou seja, era uma, era a porta de entrada, aquilo dali, aquela ação para que eles tivessem as tênias, né? Hospedeiro definitivo, aquela porra lá da tênia saginata, tênia sólida, que o meu professor de zootecnia me ensinou no colégio lá. Muito obrigado, professor, aula muito interessante. Como eu tava dizendo, eu empurrei a guria na merda, mas não foi por querer, foi sem querer, ela caiu de cara no chão, de cara na bosta, meio que mergulhou na merda. E de certa maneira ali nós cometemos um certo bullying, porque todo mundo riu e a guria foi chorando pra casa. Ela deve ter lavado a cara na bandeja que deslava os pés. Vai pra isso daí, né, normal. É, isso aí aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos e a guriazinha tinha uns 5. Mas se tu me perguntar se eu me arrependo disso hoje, eu vou te dizer que não. Mas eu gostaria de encontrar aquela menina hoje em dia um pouco mais velha. Que por sinal ela deve estar bem gostosa. Ou então, pensando bem, ela deve estar gorda, que nem um balão, casada com um alcoólatra e com uns 14 filhos pra criar. Né? Mas fazer o quê? Outro tipo de gênero musical é a moda de viola, ou a moda sertaneja, que é composta por uma dupla que tocam violas inacreditavelmente bem e fazem dedilhados com que deixariam o Jimi Hendrix com o queixo caído. Eu sempre penso se essas pessoas conhecessem um instrumento chamado guitarra, se eles conhecessem, virariam uma lenda, que é inacreditável o quanto aqueles caras tocam. Eles cantam histórias, ou contam histórias, né, tocando muito, e normalmente com uma moral no final. É o gênero mais interessante a ser ouvido por alguém que busca um mínimo de cultura dentro desse estilo musical.
Hoje aqui em Mato Grosso do Sul é tudo, né? Não tem outra explicação. Só aqui mesmo em Mato Grosso do Sul.
Antes falavam-se em Goiás, que era a capital, né, do sertanejo. Agora já falam que Campo Grande que se tornou a capital do sertanejo.
Música Muito bem, também tem o sertanejo romântico, que é o estilo dos guampudos, ou seja, os portadores de um chifre literalmente concedido por sua cônjuge, mas figurativamente representado em sua testa. Tem também o sertanejo country, que é o sertanejo que imita o estilo dos americanos fazerem sertanejo. Na verdade, é o sertanejo dos americanos. Tem também o sertanejo universitário, que é um tipo de sertanejo mais homossexual que envolve sensualidade excessiva, músculos malhados devido à vida dura no campo ou não, porque tem alguns que nunca puseram a mão numa enxada, não sabe nem capinar um terreno, não sabe fazer porra nenhuma, e cabelos baseados em punks dos anos 70 com menos agressividade e mais gel. Houve uma tentativa dos músicos sertanejos de deixar a música mais interessante e audível a todos os públicos, quando tentaram implementar nas canções as guitarras elétricas com distorções e solos épicos. Tentativa sem muito sucesso. E aqui no Rio Grande do Sul tem dois subgêneros derivados do gênero, que é o gauchesco e a bandinha. É, o gauchesco é mais bagual, assim, é mais no chucrismo, tem... falar umas palavras lá que tu não entende, que tu nunca ouviu na face da terra, mas os colonos lá do interior... da fronteira, de uruguaiana com alegrete, da casa do chapéu lá, eles falam aquela gíria lá, que ninguém entende aqui, mas no centro do estado. É, e também tem a bandinha, que é o subgênero derivado do gênero mais merda que tem de imitar o gênero sertanejo, porque é inacreditável, cara, eles conseguem fazer assim um negócio... que mistura a guitarra distorcida com uma voz chata, com teclado e saxofone. Então é um negócio totalmente sem nexo que só alemão gosta, né? Só vai entender, né? Vai entender esse tipo de coisa. Por isso que se chama bandinha, que deriva da bandinha do alemão. E eles chamam só de bandinha. Curte o quê? Bandinha. É uma escrotidão, mas os caras gostam disso aí, não tem o que fazer. Tem os tipos de cantores sertanejos. Tem o tipo de cantor sertanejo que ele tá sofrendo quando ele tá cantando. É o caso do Leonardo. Tu escuta o Leonardo cantando e tá sofrendo ali. E tá... sei lá, as lombrigas tá apertando a barriga dele, a hemorroida tá começando a apertar, não sei, ele começa a... sofrer, tu vê que ele tá realmente sentindo aquilo. O Zezé de Camargo e Luciano também. O Daniel já é mais alegrão, né? Alegrão, assim, é mais neutro, eu diria. Ele não tá nem triste nem alegre com o que ele tá fazendo, ele tá simplesmente ganhando dinheiro dele. Daí tu vê esses caras novos aí, o Luan Santana, que é um cara estranho, porque usa gel pra caralho no cabelo, é um cara alto, parece um boneco de Olinda, os ombros largos pra caralho. E o Gustavo Lima, não tem o que falar dele, usa gel pra caralho no cabelo também, usou uns negócios lá, um suplemento, ganha dinheiro, tem carrão, mansão, deve ser o melhor emprego que existe, esse aí jogador de futebol. É, aí também tem outro cara novo aí, tal do Lucas Luco, que é o halterofilista, né, velho? O cara saiu da academia pra cantar. Aí tu para e olha assim, puta que pariu, mas também tem lá o... Aí tem as variações, tem aquele cara tal do Eduardo Costa, que é o cara que imita o Zezé de Camargo, né? Aí tu vai entender. Da mesma maneira que... nos outros estilos, nos outros gêneros musicais, os caras imitam também. Uma banda imita a outra, também tem essa escrotidão aí. Que eu acho que se tu colocar o Eduardo Costa pra cantar uma música do Zezé de Camargo e Luciano, eles podiam fazer uma dupla assim, ó, Eduardo Costa e Marrone. Porque o Marrone, junto com o Bruno, tu não escuta a porra da voz dele, tu só escuta tipo... não escuta porra nenhuma. Aí se tu fizer uma dupla, tipo assim, aconteça uma merda ali, vamos dizer que aconteça uma merda com o Zezé de Camargo e o Luciano, tu pega e faz uma dupla do Eduardo Costa com o Marrone, que dá a mesma merda, entendeu? Então não precisa cancelar show. Eles têm a mesma voz, a voz é parecida, igual, é similar, então eles não vão perder grana. Tinha também no passado ali o Bruno, do Bruno e Marrone. Aquele cara, ele entra naquela categoria dos caras que cantam que eles devem ter um problema de intestino, cara, que não é possível. O cara, ele tá sofrendo ali, né? Ele deve estar horas e horas sem poder cagar, ansioso pra gravar a música, ele acabou não indo no banheiro. E quando ele vai cantar, ele vai no show, num programa, tu vê que ele canta daquela maneira porque ele está apertado, ele quer ir no banheiro, mas por algum motivo ele não pôde, ele teve que ficar ali cantando. E ele canta assim de uma maneira que ele quer expulsar a merda do corpo dele, só que eu acho que ele não pode ali, então fica meio complicado, e ele canta daquela maneira. O Vitor e Léo, eles cantam assim, sorrindo. Eu acho que eles nunca fecham, encostam um lábio no outro. Eles estão sempre sorrindo. Clareamento dental ali no máximo, né? 100%. Eles deviam fazer a propaganda da Colgate. É inacreditável o clareamento dental dos caras ali. E os caras cantam sorrindo. Chega a dar nojo de ver os caras cantando, porque os caras só estão sempre sorrindo. Porra, meu, fecha a boca aí, porra. Fala alguma coisa diferente, eu fico só sorrindo aí.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Mas que tá rodeio, mano? Um lado vou te dar um cansaço, vou te colocar um sorriso, vou te colocar de quatro, de comer é que eu preciso. Me digas onde tu moras, me diz o lar e vou. Se tu quer me dar, me diga, porque excitado eu estou.
Eu vou te dar um cansaço, vou te colocar um sorriso, vou te colocar de quatro, de comer é que eu preciso.
Me digas onde tu moras, me diz o lar e vou. Se tu quer me dar, me diga, que excitado eu estou.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso de comer, eu tô com meu saco explodindo.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso de comer, eu tô com meu saco explodindo. Se vou na terra da tia desde que seja mulher, tô perdendo as entreveiras, tô com meu peru em pé. Eu já estou excitado, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Se vou na terra da tia desde que seja mulher, tô perdendo as entreveiras, tô com meu peru em pé.
Eu já estou excitado, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo. Vou começar por baixo, quero ser o seu primeiro. Vou comer seu cu agora e melecar seu corpo inteiro. Tu vais trepar comigo por 6 dias por mês. Ketchup na minha salsicha, não gosto, não sou preguiça.
Eu vou começar por baixo, vou ser o seu primeiro. Vou comer seu cu agora e melecar seu corpo inteiro.
Vai trepar comigo por 6 dias por mês. Ketchup na minha salsicha, não gosto, não sou preguiça.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Faz tempo que te rodeio, faz tempo que te rodeio, eu preciso te comer, eu tô com meu saco explodindo.
Em vez de você ficar pensando nele,
pense em mim, chora por mim.
Tem também aquela dupla chamada Edson e Hudson. O Edson é um gordo que tem um cavanhaque e usa um chapéu. Não tira aquele chapéu nem pra tomar banho. O Hudson é o cara que toca guitarra ali. Ele toca guitarra pra caramba. Já vi um show dele, ele toca bem. Tem umas pedaleiras lá. É bom, o cara é bom, toca bem. Ele faz inclusive um momento do show ali deles. É o momento que ele faz uns solos lá e é muito bom. A guitarra distorcida ficou legal pra caralho.
Legal pra caralho.
Por falar em gordo, tem os gordos do César Menotti e Fabiano, que são dois gordos que tocam violão.
Puxa.
Eles tocam bem. Escutei muito, muito eles quando estudei lá fora, na escola agrícola. É legal o som dos caras, só que é muito triste, porque é música de corno. O cara sempre se dá mal na música, a mulher mete um chifre nele. É chato de ouvir esse tipo de música, sabe? É, tu quer te autopunir escutar esse tipo de música, assim. Que o cara leva chifre, o cara se fode no fim. Puta que pariu, pisar no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Se não sei o que cair, nós vamos tudo pro saco. Tem também o Michel Teló, que é um alemãozinho baixinho, que fez muito sucesso aí, uns anos atrás. É, aquela música Se Eu Te Pego, Assim Você Me Mata, sábado na balada, eu cheguei na mina mais linda e comecei a falar. É, essa música ela é quase um axé, devido à variação das estrofes, da letra, da composição ali, que ele repete a mesma coisa. Eu acho que 90% da música, o resto ali, ele diz que chegou na menina e começou a falar, não sei o que, assim você me mata, se eu te pego, e fica nisso. E essa música ela é quase uma variação da bandinha, que nem eu tinha dito antes, que ela tem um instrumento ali, é a gaita. A gaita em certos momentos do sertanejo é legal. Ver o gaiteiro ali. É legal. Mas, porra, tem umas músicas que é chato pra caralho, velho. O gaiteiro. Puta que pariu. Tem também os caras que são zoeira. Né? Os caras, os sertanejos que são zoeira. Que é o Rio Negro Solimões. Esses caras, eles fazem umas músicas muito tri. Que eles. As músicas dele bagaceira pra caralho. É um dos melhores que tem pra ouvir, eu diria. Alguns dos contrários a esse gênero musical dizem que esse gênero é composto por subgêneros que são derivados dos gêneros sertanejos, que são bosta, merda, lixo, cu, hemorroida, chifrudo, entre outros. Isso é o que está na internet, mais precisamente na rua. É, alguns simpatizantes dizem que sua música se caracteriza por suas letras românticas, por um canto triste que comove e lembra as típicas histórias do sertão, mas sua dança é alegre, assim como o axé. Eu não sei se isso chega a ser uma qualidade, mas por se comparar ao axé, eu diria que é um defeito. E por fim, para encerrar, o mais importante, todos os estilos e subgêneros derivados do gênero sertanejo querem dizer a mesma coisa. Quero comer você, sair ostentando por aí, mesmo que você me traia e tire tudo de mim e eu viva durante um tempo em depressão. Eu voltarei e farei mais músicas escrotas, dando sequência ao ciclo do sertanejo maroto.
Vai, 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 vai.
Que rabão, olha que cuzão. Eu queria tanto meter a pica, sei lá, talvez são caras bola. Eu quero meter em você, te pegar bem assim. Sei lá, dá vontade de te arrombar. Se eu não me saber, te comer aqui. Vontade de transar. Essa teta eu quero apertar, sei que cê vai gostar. Eu sei, eu tô rateando de novo, mas eu queria transar. Pra bronha não quero voltar, só bunda quero apertar. Comendo uns olhos, quem sabe talvez se tava de amarelo, sei lá, eu não sei. Não deixa o plano do celular acabar na minha cara, cê não vai desligar. Até que enfim, 69 sim, eu faço em você, depois cê faz em mim. O que eu quero é meter, fazer você sorrir, chegar até o fim. Até que enfim, 69 sim, eu faço em você, depois você faz em mim. O que eu quero é meter, fazer você sorrir, chegar até o fim. Dá aquilo pra mim.
Vai dando chute.
Sei lá, dá vontade de te arrombar. Se eu não me saber, te comer aqui. Vontade de transar. Essa teta eu quero apertar, sei que cê vai gostar. Eu sei, eu tô rateando de novo, mas só queria transar. Pra bronha não quero voltar, só bunda eu quero apertar. Comendo risórios,
quem sabe talvez você tava de amarelo, sei lá, eu não sei. Não deixa o plano do celular acabar na minha cara, cê não vai desligar. Até que enfim, 695, eu faço em você, depois você faz em mim. O que eu quero é meter, fazer você sorrir, chegar até o fim. Até que enfim, 695, eu faço em você, depois você faz em mim. O que eu quero é meter, fazer você sorrir, chegar até o fim. Até que enfim, 695, eu faço em você, depois você faz em mim. O que eu quero é meter, fazer você sorrir, chegar até o fim.
Long John Sun, Long John Sun, Long John Sun.
Podemos concluir então que a única coisa que vale a pena no sertanejo são as mulheres. Aí tu me pergunta por quê? Porque elas são gostosas pra caralho. E gostam de cavalgar. Se é que tu me entendeu, se é que tu entendeu a jocosidade do negócio.
Bazinga!